A Argentina realizou recentemente prévias para a escolha dos candidatos à presidência daquele país. A surpresa foi a primeira colocação do candidato Javier Milei. Para analisarmos essa prévia, vamos ouvir o professor de Relações Internacionais da SPM e doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS, Roberto Ibel. A Argentina sempre surpreendendo, professor.
Exatamente, Eduardo. Sempre surpreendendo, no mínimo há 4 décadas, né? E esse resultado agora, ele surpreende, mas ele não é algo que era inesperado, né? A vitória do Javier Milei e da extrema-direita na Argentina era algo que já vinha se desenhando, pelo menos desde as últimas eleições, né? E principalmente com um certo fracasso, digamos assim, do governo do peronista Alberto Fernandes em contornar os problemas econômicos que já são, né, crônicos da nossa vizinha Argentina.
Agora teremos a eleição em primeiro turno.
Exatamente, teremos agora a eleição no primeiro turno. As PASO, né, que são as primárias obrigatórias na Argentina, elas servem para a definição dos candidatos das coalizões políticas, né, dos partidos. E agora as eleições que ocorrerão em outubro, de fato, são as eleições oficiais, digamos assim, né? E aí nós vamos ter o Javier Milei pela Libertad Avanza, que é partido de extrema-direita. No campo da direita tradicional argentina, o nome de Patrícia Bullrich, né, que é do partido do ex-presidente Maurício Macri. E pelo peronismo nós vamos ter o candidato Sérgio Massa, né, que representa então essa ala também chamada de kirchnerismo, né, do Partido Peronista, com o qual faz parte a ex-presidente e atual vice-presidente Cristina Kirchner e também o próprio presidente atual da Argentina, Alberto Fernandes. Teremos outros candidatos também de menor expressão, como Juan Schiaretti, né, também candidatos de esquerda, como Miriam Bregman e outros vários candidatos, né, são cerca de 20 candidatos no total na Argentina que vão disputar o primeiro turno, mas de fato a disputa vai dar entre esses 3 nomes, Javier Milei, Patrícia Bullrich e Sérgio Massa.
O certo é que teremos um segundo turno na Argentina?
Muito provavelmente, Eduardo. A grande incógnita é, a certeza é que nós vamos ter um segundo turno. A incógnita é quem irá para o segundo turno. Se será Patrícia Bullrich ou se será Sérgio Massa, né? E aí nós temos diferentes cenários que se desenham para este segundo turno. Por exemplo, Javier Milei é quase certo que irá, né? E se for, por exemplo, a candidata do macrismo, certamente terá uma conversão de votos peronistas para essa candidata, né? Mas se, por exemplo, for Sérgio Massa, eu não consigo visualizar uma conversão de votos da direita no candidato do peronismo, né? E aí provavelmente tenha uma conversão desses votos para Javier Milei lá no segundo turno. Então é um cenário bem complexo, digamos assim, que se desenha para as eleições argentinas nos próximos meses.
Pelo que a gente tem acompanhado, eu tenho assistido na TV Argentina também, a situação do Sérgio Massa é bem difícil.
Exatamente, até porque o Sérgio Massa, ele ganhou 21% dos votos, né, e Juan Grabois, que é o segundo candidato do Partido Peronista, teve quase 6%, né? Então mostra também uma certa divisão do partido, né? E Sérgio Massa, ele representa essa ala mais kirchnerista, digamos assim. Então, ele tem grandes ressalvas com parte da população, né, em virtude do partido que ele representa. Mas eu destaco que o partido, ele conseguiu, peronistas, né, eles conseguiram votos em províncias estratégicas da Argentina. Então, a gente olhando o mapa eleitoral, por exemplo, nós vamos ver uma vitória deles em províncias como, né, próximas aos grandes centros urbanos. Então, eles ganharam ali em Santiago del Estero, ganharam na província também de Catamarca, na província de Buenos Aires, né? Então, não na cidade de Buenos Aires, mas na província de Buenos Aires, que é onde concentra boa parte do PIB argentino. E olhando esse mapa também de votos, a gente vai ver que na capital, né, na cidade autônoma de Buenos Aires, assim como nas províncias de Entre Rios e Corrientes, que são as províncias que fazem fronteira aqui com o Brasil, o macrismo teve votos, né, teve a vitória. E o restante da Argentina foi todo para a extrema-direita, né? Então, eu acho que são desafios de conseguir unidade dentro do próprio partido, mas também de conseguir votos em outras regiões. Eu destaco aqui as províncias de Rio Negro, né, que historicamente sempre, Rio Negro e Santa Cruz, né, sempre foram atreladas ao peronismo. Lá eles ficaram em segundo lugar, né, ficaram em segundo lugar, e a extrema-direita teve uma votação muito expressiva. Então acho que esses são os desafios principais. Primeiro, conseguir reconquistar o voto dos argentinos e ganhar voto em regiões onde eles perderam votos e onde eles lideravam historicamente.
Roberto Ibio, professor de Relações Internacionais da SPM. Uma observação que deve ser feita é o fato do Congresso. Lá não tem eleições para renovar todo o Senado e toda a Câmara nesse momento?
Exatamente. Muito parecido como aqui no Brasil, né? O Senado, ele é renovado em um terço. E aí, diferentemente, né, da eleição das primárias, agora nas primárias o Senado, ele teve uma vitória muito expressiva dos candidatos, né, peronistas. Eles tiveram 33% dos votos. Em segundo lugar ficou o Juntos pelo Cambio, que representa a ala mais à direita, né, e os libertários de extrema-direita ficaram em terceiro lugar. A mesma coisa na Câmara dos Deputados, tem uma inversão de votos. Então, vai ser interessante que ganhe quem ganhar as eleições presidenciais agora no final do ano, vai ter que lidar com um Congresso muito dividido, muito polarizado, da certa maneira que aconteceu aqui no Brasil.
Mas na Argentina não existe o Centrão. Os partidos são muito ideológicos. Isso seguramente vai dificultar o próximo governo.
Exatamente, exatamente. Lá não existe a figura do Centrão, né? Então, certamente o próximo presidente vai encontrar desafios para aprovação de projetos mais polêmicos, digamos assim. Então, o próprio Milei, né, quando ele disse que se ganhar vai fechar o Banco Central, vai romper com a China, vai sair do Mercosul, vai fechar o Ministério da Saúde, da Educação, enfim, são propostas que dificilmente ele consegue aprovar no Congresso se não tiver a maioria, que é algo que se desenha nesse momento que não vai acontecer, né? E ele me parece uma pessoa que dificilmente vai negociar com os peronistas, por exemplo. Então, será, e a mesma coisa se o Massa eventualmente ganhar, a Patrícia Bullrich ganharem, vão ter esse desafio de negociar com um Congresso muito dividido e sem a existência desse presidencialismo de coalizão que a gente tem aqui no Brasil.
Mas também deve-se observar que o fenômeno Milei só existe porque os outros governos não foram competentes.
Exatamente, exatamente. Eu acho que isso explica, né, em certa medida, a vitória do Milei nas primárias. Mas eu acho que também tem uma outra questão que é importante a gente olhar numa perspectiva da ciência política, é que hoje tem de novo uma nova onda, né, da extrema-direita no mundo. Né, com muita força na Europa, muita força nos Estados Unidos. Então, são aqueles ciclos políticos, né? Nós já tivemos ciclos da esquerda, ciclo da direita, ciclo da extrema-direita, e agora me parece que ela ganha força na Argentina novamente. Então, acho que são essas duas razões: um fracasso dos governos anteriores, mas também uma ascensão a nível global dos partidos de extrema-direita.
Este foi o doutor em Estudos Estratégicos e professor da SPM, Roberto Ibio. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.